Alegria demais poder estar com os irmãos, poder ter esse tempo juntos, de ouvirmos a palavra de Deus. Tem sido uma alegria caminhar ao longo desses anos, servindo ao Senhor de diferentes formas, diferentes maneiras, especialmente na MTB, onde eu tenho a alegria de trabalhar junto com o Rodrigo Gomes, que é dessa igreja, e juntos temos liderado essa associação que tem mais de 130 organizações, igrejas, que têm o alvo de levar o Evangelho aonde o Evangelho não chegou. Queria que o pessoal colocasse a apresentação. Eu queria, antes de nós lermos a palavra, estudarmos a palavra, eu queria mostrar para vocês a parte bonita da família, porque normalmente só eu apareço e a parte bonita da família não vem. Está aí Patrícia, minha esposa, Felipe, Gabriela, nossos filhos. O ano era 1980, aliás, 1990. Eu frequentava uma pequena igreja na minha cidade. E naquele dia, nós recebemos ali uma equipe de missionários. Eu tinha 16 anos. Eu não entendia muito bem o que eles estavam falando, mas eu saí daquele culto com uma convicção no meu coração. Eu quero ser missionário. Não sei o que significa, não sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas eu tinha essa convicção. Saí daquele culto com essa convicção. Na segunda-feira eu fui falar com o meu pastor. Falei, olha, eu ouvi tudo o que eles falaram, tudo o que eles estavam fazendo, e eu cheguei à conclusão que eu quero ser missionário. E aí meu pastor, com toda a sabedoria, detalhe, eu disse, pode me enviar para a missão, e falei lá o nome da missão. Uma missão que normalmente todo jovem que acha que tem um chamado missionário quer ir. E aí ele falou assim, puxa, glória a Deus, você quer ir para a missão, você quer ser missionário, ótimo, mas missionário não é quem vai para a missão X ou para a missão Y. Missionário é quem fala de Jesus onde Jesus não é conhecido. Você quer ser missionário? Nossa igreja está começando um trabalho ali na favela, nós queremos plantar uma igreja lá, então você vai lá, vai ajudar o pessoal que está trabalhando lá, vai ser missionário. Não era bem o que eu queria ouvir, mas eu aprendi desde cedo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e aí eu fui. 10 anos se passaram, eu já estava formado na área de desenho industrial, trabalhava na área de comunicação. Patrícia, nós já estávamos noivos e nós já havíamos nos casado, e então Deus abriu as portas e nós começamos a servir então com a MIAF, Missão para o Interior da África, uma organização que esse ano completou 130 anos de trabalho missionário na África. O primeiro missionário da MIAF chegou lá em 1895. Depois de 5 anos servindo ali como missionário na área de comunicação, nós recebemos um convite para liderar a organização no Brasil. E fiz isso do ano de 2005 até 30 de junho desse ano. Foram 20 anos servindo como diretor da missão aqui no Brasil, treinando missionários, mobilizando missionários, enviando missionários para diferentes países da África. Hoje nós estamos trabalhando em mais de 30 países do continente africano, e tem sido sempre uma alegria muito grande poder participar disso. E aqui, pode passar algumas outras fotos, e boa parte do nosso trabalho tem a ver com estarmos no campo, apoiando os projetos, visitando os projetos. Essa foto é lá de Madagascar, numa comunidade entre o povo Bara, que nunca antes havia ouvido o Evangelho. Nós fomos para lá apresentar o filme Jesus pela primeira vez. E eu digo que essa foto do meio é a foto mais icônica que eu tirei nos últimos 20 anos, porque esse menino ficou 1h45 dessa posição, com os olhos fitos no filme Jesus, e saímos dali com o compromisso de continuar pregando o Evangelho naquela comunidade. Mas Deus vai movendo e Deus vai trazendo novas ideias e novos projetos. E recentemente eu fui convidado pela liderança da organização para trabalhar na área de parcerias, estabelecer parcerias para que nós possamos aumentar, primeiro, a participação da igreja africana na obra missionária. Nós temos dois contrastes muito grandes na igreja africana. Por um lado, uma igreja que é a igreja que mais cresce hoje no mundo, especialmente no centro e no sul e no leste da África. Por outro lado, um dos continentes com a maior necessidade de evangelização, oeste da África e norte da África, pegando todo o oeste até a outra ponta, o chifre da África, onde fica ali Djibouti, Somália, onde nós temos cerca de 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Esse é o desafio que a gente tem hoje diante de nós. É um desafio de conectar a igreja africana com a missão de Deus, ao mesmo tempo trabalhar para que a gente possa enviar cada vez mais missionários para diferentes lugares e diferentes projetos. E dentre esses projetos todos, uma das coisas que alegrou nosso coração é que esse ano, pela primeira vez, nós levamos o curso Perspectiva. O mesmo que vocês vão ter aqui, nós levamos para Moçambique pela primeira vez. E foi algo impressionante, falava com o pastor Humberto sobre a alegria do meu coração de ver aqueles pastores, 57 pastores e líderes recebendo o curso pela primeira vez. O que mais me chamou a atenção foi que, quase ao final do curso, um dos pastores ali moçambicanos, inclusive um pastor que eu já conhecia, por estar muitas vezes ali dando treinamento, preparando pastores, ele chegou e disse: Paulo, agora eu entendi que eu também posso participar da missão de Deus. Eu entendi que a minha igreja agora também pode ser uma igreja missionária. E eu queria fazer a minha primeira ação missionária. E aí ele pegou uma nota de 200 meticais, a moeda de lá, colocou no meu bolso: olha, isso aqui é para ser uma oferta missionária, porque eu descobri que agora eu posso participar. E aquilo foi muito importante para nós, porque a gente entendeu que Deus estava realmente cumprindo o seu propósito ali. E eu separei um vídeo bem curtinho do que foi essa semana intensa. É um vídeo curto de uma semana intensa do que foi o nosso treinamento, e eu queria que você assistisse esse vídeo. Bom, se você quer conhecer um pouco mais o trabalho que a MIAF tem feito, se você quer acompanhar um pouco desse novo projeto que nós estamos desenvolvendo de fortalecer e apoiar a igreja africana, você pode seguir @MIAF Brasil você vai conseguir acompanhar todas as redes sociais. Se você quer conhecer os projetos que nós estamos nos envolvendo, você pode procurar as nossas mídias sociais, @PauloFeniman ou @PatriciaFeniman. A gente tem compartilhado lá muita coisa daquilo que Deus tem feito e dos projetos que Deus tem nos chamado. Fique à vontade de escrever, perguntar, querer saber mais. Vai ser uma alegria poder compartilhar mais com vocês. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 14. Carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 15, verso 14 a 22. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo e em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas, e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores do Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês. Irmãos, a carta de Romanos, a carta de Paulo à igreja em Roma, é uma das cartas mais profundas, teologicamente falando, e uma das cartas que expõe o Evangelho de uma forma muito clara, muito evidente. E no capítulo 15 que nós lemos, Paulo começa a conclusão dessa carta. Paulo está indo para o final, e ele deixa ainda um pouco mais claro a sua motivação apostólica, o porquê ele é apóstolo de Jesus. Ele diz: a minha tarefa, o meu ministério é proclamar o Evangelho, especialmente aonde Cristo não é conhecido. E é nessa passagem, nesse texto, que nós começamos a perceber o coração do apóstolo. Como ele age como missionário, qual é a sua intenção? E Paulo não nos revela aqui somente o seu chamado, mas o modo com que ele compreende o seu ministério. Paulo diz que o seu ministério é, primeiro, como um sacerdócio. Em segundo lugar, Paulo vai nos dizer que o seu ministério é uma missão santa, feita debaixo do poder do Espírito. Ele lembra os cristãos ali de Roma algumas coisas extremamente importantes sobre o trabalho de Deus. Na verdade, ele está apontando para qual era o papel da igreja de Roma, e por que não dizer qual é o nosso papel enquanto igreja de Cristo? Paulo escreve, Paulo orienta, mas Paulo usa a sua própria vida para ensinar aquela igreja sobre princípios fundamentais da missão de Deus. Paulo está nos falando, primeiro, que a missão é de Cristo, e a missão acontece por causa de Cristo. Quando nós olhamos para o verso 15, o verso 16, nós vamos ver Paulo dizendo: a respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, eu nunca escondi absolutamente nada de vocês. Eu sempre fui muito claro, eu sempre fui muito direto nas minhas palavras, eu sempre fui muito verdadeiro nas minhas palavras, mas fiz isso principalmente para fazer vocês lembrarem novamente, de novo. E aqui Paulo está nos dando a ideia de quão importante é aquilo que ele está ensinando. E Paulo vai então nos dizer: eu faço o que eu faço por causa da graça que Deus me deu. E por causa da graça que Deus me deu, eu me tornei um ministro do Senhor para os gentios, para trazer e apresentar os gentios como uma oferta aceitável diante de Deus. Paulo aqui reconhece que o seu ministério não é fruto de mérito. Seu ministério não é fruto do seu treinamento, dos anos que ele passou aos pés de Gamaliel. O seu ministério não é fruto dos títulos, diplomas, status, de nada do que ele possuía. Mas o seu ministério é fruto, única e exclusivamente, da graça de Deus. E a missão nada mais é do que isso. A missão é fruto da ação da graça de Deus sobre a nossa vida, enquanto igreja de Cristo. O trabalho missionário é fruto da graça de Deus. É Deus nos dizendo: vou te dar uma oportunidade de participar daquilo que eu mesmo estou fazendo. Eu tenho dito isso onde eu tenho passado. Muitas vezes nós olhamos para a ação missionária da igreja, o trabalho missionário da igreja, como um peso, algo que nós temos que fazer. Mas na verdade a missão da igreja é Deus dizendo: olha, eu estou convidando você para fazer parte daquilo que eu mesmo estou fazendo. E eu preciso te dizer que Deus está fazendo grandes coisas por todo mundo. São histórias e mais histórias daquilo que Deus está fazendo, de como Deus está alcançando pessoas, mudando corações, transformando lugares com a mensagem do Evangelho. Aonde o Evangelho tem chego, pessoas têm sido transformadas. Nós temos ouvido, por exemplo, de todos os conflitos que acontecem, especialmente no Oriente Médio, faixa de Gaza, Irã. Deixa eu te dizer uma coisa. Recentemente um missionário escreveu dizendo: olha, um movimento de Deus tem acontecido no Irã, cerca de 2.000 pessoas se convertem todos os dias no Irã, pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus. No lugar onde a igreja não pode existir, como nós a conhecemos, de forma tão aberta, de tão livre, mas Deus está agindo. Histórias de como Deus está trabalhando no norte da África. Recentemente, um país fechado à igreja, fechado ao evangelho, alguém me procurou dizendo: olha, há um grupo de pastores nesse país, nesse local, que precisa de ajuda, porque eles resolveram criar a primeira associação de pastores evangélicos do país. Um país fechado ao evangelho, porque eles querem evangelizar o seu próprio país. Deus está agindo em todo o mundo, e Deus está nos convidando para fazer parte. E a linguagem usada por Paulo aqui é com uma ideia de um ministro sacerdote, aquele que se coloca entre aqueles que não conhecem a Deus e o próprio Deus. Eu estou aqui para apresentar a Deus, como um ministério sacerdotal, para trazer a presença de Deus, para trazer o Evangelho, para trazer o reino de Deus. E Paulo ainda vai usar uma linguagem muito interessante, porque ele dá a ideia que o seu ministério é uma ação de adoração e culto a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz: eu faço o que eu faço, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus. E eu queria convidar você nessa noite a olhar a ação missionária como um ato de culto a Deus, de adoração a Deus. Quando nós nos propomos a levar o Evangelho, aonde o Evangelho não chegou, nós também estamos adorando ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Todo chamado missionário é um chamado e uma resposta à graça de Deus. Somos abençoados para abençoar. Amanhã, no Perspectiva, nós vamos falar sobre isso. Chamado de Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, e por causa da minha bênção sobre a tua vida, você vai ser bênção para todas as famílias da terra. Deus nos abençoa para que a gente se torne bênção para as famílias da terra. Por isso a ação missionária é fruto da graça de Deus, da ação de Deus. O ministério entre aqueles que pouco ouviram o Evangelho ou nunca ouviram o Evangelho é um serviço sagrado, sacerdotal, dado pelo próprio Deus através de Jesus. E nós precisamos, como igreja, ver a ação de evangelizar, a ação de levar o nome de Cristo, de fazer a obra missionária como um ato de adoração. Apocalipse capítulo 7, verso 9. Esse é o fim, esse é o objetivo. Todo o objetivo da ação missionária da igreja, da ação de evangelismo da igreja, quando um grupo de jovens se reúne para apresentar uma peça que quer falar do amor de Deus, todo o objetivo nada mais é do que Apocalipse capítulo 7, verso 9. Essa visão extraordinária que João tem do trono de Deus. E vi diante de mim uma multidão que ninguém podia contar, formado por povos de todas as nações, de todas as tribos e todas as línguas. E eles estavam de pé diante do trono do Cordeiro, declarando: a salvação pertence ao Senhor. E quando nós avançamos, olhamos para o verso 17 e 18, Paulo está dizendo: a minha glória, ou aonde eu me glorio, está diretamente conectado a Cristo Jesus. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus. Ele continua: eu não me atrevo a falar absolutamente nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meio do meu intermédio em palavras e ações. Paulo está evitando de todas as formas buscar vanglória humana. A ação missionária da igreja, ela não busca glória humana. A glória toda é de Deus, a adoração toda é para Deus. Tudo está focado na pessoa de Jesus, na glória de Cristo, aquele que está assentado no trono. Eu fico profundamente incomodado quando eu vejo alguns missionários dizendo: ah, porque as minhas crianças, ah, porque os meus pastores, ah, porque as minhas igrejas... As crianças são de Jesus, os pastores são de Jesus, as igrejas plantadas são de Jesus. Toda a ação missionária da igreja pertence a Cristo. Por isso a missão é de Cristo, e é para Cristo, e acontece por meio de Cristo. Não há nada meu, não há nada que eu possa oferecer, não há nada que eu tenha, que eu ofereça a Deus para que o nome de Cristo seja conhecido, que não tenha vindo das próprias mãos do Senhor Jesus. Paulo reconhece que tudo aquilo que ele tem feito por causa da pessoa de Jesus. Ele é um mero instrumento na mão de Deus. E essa ideia do instrumento na mão de Deus é muito interessante. Você tem uma guitarra ali. Eu não sei, não conheço nada de guitarra, mas eu imagino que é uma guitarra muito boa. E se ela é uma guitarra muito boa, provavelmente ela é muito cara. Mas ela é só um instrumento, fica parado ali. Assim somos nós na mão de Deus. Se nós somos instrumentos alcançados pelo Senhor, redimidos pelo Senhor, mas não estamos nas mãos do Senhor para que o Senhor nos use, somos só um instrumento ali no canto. Mas experimenta colocar a sua vida nas mãos de Deus e dizer: Deus, estou aqui. Quero ser o teu instrumento, quero ser alguém que vai levar o teu evangelho, alguém que vai proclamar o reino de Deus, alguém que vai anunciar Jesus onde Jesus não é conhecido, aonde a sua glória não chegou, aonde o reino ainda não foi estabelecido, e tenha a certeza que Deus vai te usar, porque é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu não me atrevo a falar absolutamente de nada, exceto daquilo que Cristo realizou, pelo meu intermédio, através da minha vida, pela minha vida, como alguém que é um instrumento de Deus. Paulo diz que a sua ação missionária é para levar os gentios à obediência de Cristo, conversão que gera transformação. Não são números, são pessoas transformadas pelo Evangelho do Senhor. Pessoas que foram alcançadas e tiveram uma mudança de direção. Sucesso da obra missionária nunca, nunca é mérito humano. Quando nós olhamos para todas as igrejas que Deus nos deu o privilégio de plantar em diferentes lugares da África, por exemplo, como o Quênia, o primeiro lugar que o nosso primeiro missionário, Peter Cameron Scott, chegou em 1895, em julho de 1895, ele pisa pela primeira vez, 130 anos atrás. Hoje, quando nós olhamos uma das igrejas plantadas pelo trabalho dele, Africa Inland Mission, Africa Inland Church, tem mais de 8 milhões de membros só no Quênia. Mais de 30 milhões de membros entre Quênia, Tanzânia, sul do Sudão, Congo e Ruanda. Isso não é mérito dele, isso não é mérito dos missionários que vieram depois dele, isso não é mérito nosso. Todo sucesso na obra missionária é mérito de Cristo. Toda a igreja e todo missionário precisa agir com humildade, apontando, direcionando para a pessoa de Jesus. Eu não aponto para a minha missão, eu não aponto para a minha igreja, eu não aponto para o meu ministério, eu aponto e oriento e levo pessoas à pessoa de Jesus. O alvo da ação missionária da igreja é obediência e discipulado. É para isso que a igreja existe, para levar pessoas a obedecerem ao Senhor e serem discipuladas em Cristo, a crescerem na sua fé, fundamentarem a sua fé em Jesus. Mas Paulo também vai nos dizer no verso 19, que a obra missionária é feita pelo poder do Espírito Santo. Paulo diz, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que eu fiz o que fiz, sinais e maravilhas. O ministério missionário sempre é acompanhado de sinais e o poder do Espírito Santo. Se não fosse assim, Jesus não teria dito aos seus discípulos em Atos 1:8, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E então aqui é uma condicional, só depois que vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão ser testemunhas, e eu sei que você sabe disso, mas a palavra testemunha ali é mártire, é a mesma palavra em grego para mártire, ou seja, Jesus está dizendo, quando o poder do Espírito Santo vier sobre a vida de vocês, vocês vão entregar a vida de vocês por uma causa, o testemunho de Jesus. A obra missionária, ela não é só estratégica. A estratégia é importante, nós fazemos estratégias, nós pensamos em planos, mas acima disso, a obra missionária é uma ação espiritual. Sem a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sem a ação do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja dificilmente vai conseguir avançar do ponto de vista missionário. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, é o Espírito Santo que transforma a vida de pessoas. Nós vimos lá em Madagascar, em uma das vilas onde nós temos trabalhado, um feiticeiro, que por muito tempo ficou confrontando o missionário que vivia ali, até o dia que ele ouviu a mesma pregação que ele já ouvia há muito tempo, sobre a pessoa de Jesus, várias vezes, a mesma pregação, da mesma forma, a mesma estratégia, mas alguma coisa aconteceu naquele dia, que ele disse, peraí, eu entendi, Jesus é o meu Salvador, eu entendi que eu preciso dar a minha vida a Ele, o controle da minha vida a Ele, e ele entregou a sua vida para Jesus e se converteu. O que mudou? Se não, a ação do Espírito Santo, naquele dia, naquele momento, no coração daquele homem. No verso 20, Paulo vai dizer que o alvo dele é onde Cristo não foi anunciado. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não é conhecido. Paulo revela que a sua estratégia é alcançar os não alcançados, é ir e levar o Evangelho onde o Evangelho ainda não chegou, é levar Jesus onde Jesus ainda não esteve. O foco de Paulo é todo e qualquer lugar e pessoa que ainda não tenha ouvido as boas novas do Evangelho. O foco de Paulo não é geográfico. Nós temos problema com geografia, Deus não. E o apóstolo Paulo muito menos. Eu tenho estudado e pensado muito sobre esse texto de Atos capítulo 1 verso 8, quando Jesus fala para os discípulos, fiquem em Jerusalém, recebam poder do alto e vocês vão ser testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Por muito tempo eu fui inclinado a pensar que a estratégia que Jesus estava dando ali era uma estratégia geográfica. até o dia que eu comecei a estudar um pouquinho mais e me dei conta que os discípulos não eram de Jerusalém. Os discípulos eram da Galiléia, a sua grande maioria dos discípulos eram da Galiléia. E o que Jesus estava dizendo para eles ali: olha, enquanto eu estive com vocês, nós percorremos a Galiléia. Os evangelhos dizem, Jesus percorreu todas as cidades e vilarejos, todas as vilas. E quando Jesus dá esse mandamento aos discípulos, ou essa ordem para os discípulos, Jesus na verdade está dizendo: olha, na Galiléia, nós percorremos durante esses 3 anos juntos, mas agora vocês vão ser testemunhas de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, porque Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra são os lugares onde ainda o Evangelho não foi pregado. Não é uma questão geográfica. A questão que Jesus traz ali é a mesma questão que Paulo tem aqui. Eu quero pregar o Evangelho, eu quero levar o Evangelho onde o Evangelho ainda não chegou. Há uma paixão pioneira no coração de Paulo, de ir aonde ninguém foi, de estar onde o Evangelho não chegou, de anunciar Cristo onde Cristo não é conhecido. E Paulo leva isso tão sério, de uma forma tão séria, que nos versículos posteriores, quando a gente continua lendo o capítulo 15, ele começa a dizer à igreja de Roma: olha, eu estou querendo visitar vocês, mas antes de visitar vocês eu vou para a Espanha. E no meio do caminho eu vou passar por aí e visitar vocês. E aí eu comecei a estudar de novo e começar a perguntar para mim mesmo por que que Paulo queria chegar na Espanha. A Espanha é citada no Novo Testamento 2 vezes, exatamente no capítulo 15. Paulo está falando: olha, eu estou indo para a Espanha, eu quero ir para a Espanha, eu vou para a Espanha, e quando eu for para a Espanha eu passo por aí e encontro vocês. E a pergunta é: por que Espanha? Aí eu fui fuçar, fui estudar. Há um lugar na Espanha, não sei se você já foi para a Espanha, mas há um lugar na Espanha que chama Cape Finestre, ou Cape Finestre, Finestere, depende aí como você quer ler. E aí eu fiquei interessado nesse lugar, fui estudar mais um pouquinho sobre esse lugar. Um dia eu quero ir lá ainda, mas eu não fui, eu fui estudar. E aí eu descobri que na época dos romanos, Cape Finestre, aliás, Cape Finestre significa o fim da terra habitada. E os romanos acreditavam que Cape Finestre na Espanha era o fim do mundo, ou os confins da terra. É por isso que Paulo queria ir para lá. É por isso que Paulo estava tão focado em ir para a Espanha. Ele não chega na Espanha, nós sabemos, ele acaba ficando em Roma, sendo preso, e ali fica, mas é por isso que Paulo está olhando. Paulo está tão fissurado no mandamento de Jesus, na ideia de levar o Evangelho onde o Evangelho não chegou, e Jesus havia dito lá para os discípulos atrás que o Evangelho precisava chegar até os confins da terra. Ele deve ter olhado no mapa da época e falado assim: está aqui, Cape Finestre, confins da terra, Espanha, então é para lá que eu tenho que ir. E a minha oração é que Deus nos leve como igreja a ter esse mesmo espírito pioneiro de Paulo. Vamos aonde Jesus não está. E aí, pouco importa, se Jesus não está do outro lado da rua da sua casa, é lá que você tem que ir. Da mesma forma que Jesus não está lá na Ásia, ou lá na África, ou lá no Oriente Médio, ou quem sabe numa tribo indígena, então é lá que nós também precisamos ir. No final das contas, nós precisamos ir em todo e qualquer lugar onde Cristo ainda não chegou, onde Cristo ainda não foi anunciado, para pessoas que ainda não o conhecem. É isso que deve pulsar os nossos corações, é isso que deve nos levar como igreja. Como igreja, o nosso alvo é todo e qualquer aquele que nunca ouviu o Evangelho. A igreja precisa aprender a equilibrar entre o discipulado e o evangelismo local e a missão transcultural. Da mesma forma que Jesus ensina os seus discípulos em Atos capítulo 1, verso 8. E eu tenho aprendido ao longo desses 20 anos trabalhando na mobilização de missionários, que pessoas que não aprenderam a desenvolver o seu chamado de levar Cristo a ser conhecido no âmbito local, dificilmente serão chamadas para levar o Evangelho no âmbito transcultural. E citando aqui as palavras de um amigo, pastor Batista, muito amigo meu, pastor Jabas, ele diz: acreditar que alguém vai ser bênção longe, sem que tenha demonstrado os frutos concretos aonde está, é um puro engano. E a primeira coisa, quando nós recebemos candidatos para missões lá na MIAF, é ligar para o pastor e falar assim: e aí, pastor, conta para mim mais sobre o fulano de tal. E aí o pastor fala com o coração cheio: esse menino é bom demais, ele prega o evangelho aonde ele vai, ele sempre está evangelizando na escola, ele quer evangelizar na faculdade, ele prega o evangelho em todo lugar, não é no restaurante, é no ponto de ônibus, é dentro do ônibus. Fala assim: então é isso que nós queremos, para levar o evangelho até os confins da terra. A mesma coisa acontece com o apóstolo Paulo. Paulo e Barnabé, quando são chamados por Jesus, pelo Espírito Santo, em Atos capítulo 13, eles estão servindo na igreja local, e é no âmbito da igreja local que Deus encontra a oportunidade de pegar aqueles dois e levarem eles para pregar o evangelho em diferentes lugares. Nós precisamos investir os nossos recursos, a nossa vida, a nossa família, as pessoas que nós conhecemos, a nossa oração, para alcançar todos e quaisquer que ainda não ouviram o Evangelho de Jesus. Para isso nós somos chamados, para isso nós existimos, para isso a igreja foi formada no modo que nós conhecemos. Irmãos, o texto de Romanos, ele nos desafia. Ele nos desafia a alimentarmos em nós um coração humilde, que reconhece que tudo vem de Deus, tudo é para Deus, tudo acontece por causa de Deus. Mas ele também nos desafia a termos um coração sacerdotal, daqueles que se colocam entre os que conhecem o Evangelho e os que não conhecem o Evangelho. Um coração dependente do Espírito Santo, apaixonado por aqueles que nunca ouviram o Evangelho. Eu aprendi isso com um amigo angolano. No auge dos meus 16, 17 anos, essa história que eu contei, eu comecei a acompanhar esse rapaz. E era muito interessante, nós andávamos na rua conversando, e daqui a pouco eu estava falando sozinho. Aí eu olhava para trás, o Jorge tinha parado em algum lugar com alguma pessoa, e ele estava pregando o evangelho para aquela pessoa. Uma vez fomos fazer uma viagem de ônibus, 20 horas, porque o Jorge recusou andar de avião, porque ele falou assim: avião é muito rápido, eu preciso de tempo. 20 horas dentro do ônibus, e eu peguei no sono, estava do lado da janela, dormi, o Jorge estava no corredor, e eu acordei e não era mais o Jorge, era uma senhora que estava do meu lado, e eu assustei. Ela falou assim: não, fica tranquilo, seu amigo pediu para trocar de lugar, porque ele precisava conversar com aquele rapaz ali. Adivinha, Jorge estava pregando o evangelho. E nas 20 horas o Jorge pegou o evangelho para quase aquele ônibus inteiro. Nós precisamos de Jorges nas nossas igrejas. Nós precisamos ser Jorges, que prega o evangelho onde o evangelho ainda não chegou. Jesus nos ordena a pregar o evangelho. Jesus nos convida a pregar o evangelho em todos os lugares, para todas as pessoas, com foco naqueles que nunca ouviram. Nós precisamos viver de forma em que o reino de Deus seja conhecido por todas as pessoas. Irmãos, concordar teologicamente que a obra missionária é uma prioridade da igreja, concordar que a obra missionária é importante para a igreja, mas não darmos o nosso tempo, o nosso tesouro, a nossa vida, para que a glória de Deus se manifeste na vida de outros, é uma atitude de quem não segue a Jesus. Desfrutar dos luxos dessa vida, enquanto esperamos o retorno do noivo, é adultério. Viver a nossa vida como se não houvesse amanhã, despreocupado com o fato de que o noivo está se preparando para vir, é adultério. Só a loucura nos seduz a desfrutar dos prazeres e conveniências desse mundo, gastando mais com nós mesmos e menos com a proclamação do Evangelho. Quando eu falo gastar aqui, eu não estou falando de recursos, eu estou falando de gastar a nossa vida. Gastar a nossa vida com nós mesmos e não gastar com o Evangelho de Jesus mostra o quão loucos nós estamos. Nenhum prazer dessa terra pode se comparar à alegria de nós apresentarmos ao noivo, ao Cordeiro Santo de Deus, que vai retornar, pessoas redimidas de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças. Temer ao Senhor é concordar com a sua oposição ao nosso egoísmo. Uma das coisas que mais afastam a igreja de Jesus da obra missionária hoje é o egoísmo. É o que eu gosto de chamar de teologia do umbigo. A gente olha para o nosso umbigo. A gente olha para a gente. A gente faz a pergunta clássica: o que eu vou ganhar com isso? Você não vai ganhar nada. Mas você vai se alinhar com a vontade de Deus. Nós não podemos resistir quando Jesus pede que nós nos envolvamos com a obra dele, com a pregação do Evangelho. Nós não podemos resistir quando Jesus chama e conclama a sua igreja para servi-lo. Na verdade, ironicamente, o chamado missionário da igreja sempre provoca raiva no coração de quem é egoísta, de quem anda na teologia do próprio umbigo. A minha oração, por mim, por você, por nós, e o meu convite para você nessa noite, é que a gente viva da mesma forma que Paulo nos ensina, a adorarmos a Deus, levando o Evangelho de Cristo àqueles que nunca ouviram. Mais do que as nossas músicas, mais do que outras expressões de adoração, que a nossa adoração também seja expressa pela proclamação do Evangelho, aonde o Evangelho não chegou. Meu desafio para você é que você saia daqui hoje com uma coisa na sua mente: Senhor, eu quero pregar o Evangelho em qualquer lugar, em qualquer tempo e para qualquer pessoa. Talvez Deus não te chame para ir para a África, mas definitivamente você pode atravessar a rua da sua casa, ou quem sabe o corredor do seu edifício. Talvez Deus não te chame para a Ásia, mas você tem a obrigação de levar o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho, que estão perto de você. Mas, talvez Deus esteja te chamando para ir para um lugar mais longe. E a minha oração é que você se levante diante dele e diga: Senhor, eu quero. Eu quero levar o Evangelho onde o Evangelho não chegou. Eu quero servir ao Senhor de maneira que a minha vida reflita o Evangelho na vida de outros.